Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia a você sintonizado na Audioativo. Eu sou Giulia Mignone, hoje é terça-feira e precisamente...
11 horas e 14 minutos.
11 horas e 14 minutos e estamos ao vivo em mais um Giro de Notícias, nosso programa semanal para te deixar muito bem informado. Quem divide a bancada presencial comigo hoje é ele, Pedro Tavares, que depois de 2 semanas está de volta ao programa. Bom dia, Pedro.
Isso aí, Giulia. Bom dia para você também. Bom dia aos ouvintes. Já dei spoiler, né? Falando a hora aqui, já dei spoiler de quem estava ao seu lado aqui na bancada virtual. Dá um tchauzinho pro pessoal da live. Tem gente aí ao vivo?
É.
Dando tchauzinho. É isso aí, Giulia. Estamos aqui mais uma vez, né? Mais um giro, nosso terceiro giro gravado aqui nos estúdios da CPM, da Escola de Comunicação da UFRJ. Estamos muito felizes depois de tanto tempo gravando de forma virtual em casa. Pois é, hoje é dia 24, né, de maio, faltam 221 dias para terminar o ano e faltam 74 dias para o fim do período letivo na UFRJ. Júlia.
Tá aí, ainda tem muita coisa pela frente, né, até o fim de 2022. Tem Rock in Rio em setembro,
opa,
Copa do Mundo em novembro. Enquanto isso, a gente entra do ar daqui, né, diretamente da bancada presencial da UFRJ. E para começar o programa, então, conta pra gente o que tem de importante na data de hoje.
Vamos lá, hoje é Dia Nacional dos Ciganos, né? Reconhecimento aí à contribuição da etnia na formação da identidade brasileira, Dia da Arma de Infantaria, Dia Nacional do Detento, Dia do Datilógrafo, Dia do Telegrafista e Dia do Vestibulando, né? Nós já passamos por isso, saudades. E também Dia Nacional do Café. Esse eu deixei por último porque é um dia muito importante para nós amantes do café. Daqui a pouco, mais tarde no programa, a gente vai trazer uma matéria aí falando do Dia Nacional do Café.
Isso aí, muita coisa importante rolando hoje. E é importante falar, né, que o Dia do Detento traz essa reflexão, né, sobre as causas e os critérios que levam ao encarceramento em massa no Brasil. E hoje também é aniversário de 60 anos da atriz, modelo e empresária Luísa Brunet. Então, sem mais delongas, vamos agora para as leituras das capas de jornais. Começando pelo jornal O Globo. Dória desiste, mas partidos da terceira via continuam divididos. Bolsonaro troca de novo o presidente da Petrobras. Governo reduz em 10% tarifas de importação. Biden diz que usaria força para defender Taiwan. Rio registra escassez de 134 remédios injetáveis nas redes pública e privada.
Isso aí, agora partindo para o jornal O Dia. Agências do INSS retomam as perícias após paralisação. Mulher é vítima de bala perdida. Idoso com deficiência é assassinado em Itaboraí. Mengão quer selar a paz com a torcida. Realmente está complicado, né? Ganhou do Goiás e saiu de campo com vaias. Demolido o ferro velho onde policial foi atacado. Agora é hora de girar nossa reportagem, né, na Audioativo, Júlia.
Sim, para isso vou chamar nossa repórter Eduarda Soares, que vai falar da reconstituição do acidente que matou a menina de 11 anos no sambódromo.
Polícia do Rio faz reconstituição do acidente que causou a morte da menina de 11 anos na saída do sambódromo. A reprodução simulada começou às 6h30 da noite deste domingo e durou 4 horas. O carro alegórico, que já havia sido apreendido, foi utilizado para que os agentes da Polícia Civil conseguissem refazer o trajeto do veículo até o local onde a menina foi imprensada. Diversos promotores do Ministério Público do Estado e servidores da Prefeitura acompanharam a diligência. A menina, chamada Raquel, morreu no dia 22 de abril, depois de passar 3 dias internada em estado grave após o acidente. De acordo com o Corpo dos Bombeiros, nenhuma das agremiações que desfilaram no primeiro dia da Série Ouro tinha regularização dos carros alegóricos. A reprodução simulada busca ajudar a 6ª DP da Cidade Nova a entender como tudo aconteceu. Ainda não há um prazo para a entrega final do laudo de reprodução.
Muito obrigada pelas informações. E agora eu vou chamar a nossa repórter Beatriz Assis, que vai falar do resgate dos bombeiros.
Priscila Pereira da Silva, uma mulher de 46 anos, ficou desaparecida por quase 9 horas na última terça-feira, dia 17 de maio, no mar de Peruíbe, litoral de São Paulo. Apesar de ter sido dada como morta por familiares e amigos, a esteticista foi achada viva por uma equipe de 6 bombeiros que atuavam em sua busca. O caso se torna ainda mais chocante pelo fato de Priscila não saber nadar, mas ter se mantido viva em um mar agitado por tantas horas. Hoje, ela diz que se sente grata pela nova oportunidade de vida e entende que isso foi um milagre.
A informação agora na voz da repórter Alexia Gomes.
No dia 29 de agosto de 2022, a Lei de Cotas completa 10 anos. Mas o que deveria ser motivo de comemoração acabou se tornando motivo de preocupação. Isso porque o artigo 7º da Lei 12.711 prevê que após uma década seja feita uma revisão do Programa Especial para o Acesso às Instituições de Educação Superior. Antes de 2016, a lei previa que essa revisão seria feita pelo Poder Executivo, mas após essa mudança não ficou definido quem será o responsável por essa revisão. Além disso, também faltam informações no texto de como essa revisão deve ser feita e quais podem ser as consequências. Por isso, segundo especialistas, mesmo que não ocorra a revisão, a lei de cotas continua valendo e só pode ser revogada ou alterada por lei. Ela foi criada durante o governo Dilma e decreta que instituições federais de educação superior vinculadas ao MEC devem reservar 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Agora, Pedro Tavares, conta pra gente como é que tá o trânsito aqui no Rio de Janeiro.
Trânsito, como anda a sua cidade?
Isso aí, Júlia, começar com um informe de momento aqui, falando da Avenida das Américas, né, na Zona Oeste, um carro enguiçado está ocupando uma faixa da pista central, isso no sentido Recreio, fica próximo ali ao BRT Garden Riviera. PM está no local e trânsito sem retenção nesse horário, costuma ser tranquilo ali na Avenida das Américas. Agora mais um destaque, né, da Avenida Brasil, teve um acidente mais cedo envolvendo dois carros ocupando a pista central na altura da Penha, isso no sentido centro, mas a pista já foi liberada, trânsito sem retenção no trecho Avenida Brasil com lentidão ali na altura de Guadalupe para o motorista que está indo no sentido Zona Oeste. Falando agora aqui pertinho, né, da Escola de Comunicação da FRJ, no bairro de Botafogo, trânsito fluindo bem, né, esse horário costuma ficar sempre complicado ali na São Clemente, né, na Bena Barreto, de quem se desloca de Botafogo em direção ao Maitá, mas aqui nos arredores da Escola de Comunicação, Lauro Sodré, Venceslau Brás, trânsito fluindo normalmente na Pasteur também, quem vai em direção à Urca não encontra problemas no trânsito. Agora vamos falar de esporte.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Quando você ouve essa vinheta, você já está esperando assim, poxa, o que eu vou assistir hoje à noite de esporte, de futebol, de tênis, de basquete? Para isso, meu querido amigo, nosso repórter Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Júlio. Bom dia a vocês, ouvintes aqui da Áudio Ativo. É um prazer estar de volta em um tempo sem estar aqui ao vivo, né? Desde o início do ano, ainda quando estávamos aí no período remoto. Mas é bom estar aqui do lado do Pedro, da Dila, nessa bancada presencial. E é isso. E como sempre, né? Uma terça-feira bem agitada aí de esporte. Hoje é dia cheio, principalmente aqui na América do Sul. Começando aí pela Libertadores, às 7h15 da noite temos dois jogos. Nacional do Uruguai contra o Red Bull Bragantino, na Comebol TV. E Vélez Sarsfield da Argentina versus Estudiantes, também da Argentina, esse jogo na ESPN. Logo depois, às 9h30 da noite, é hora de Mengão, é hora de Flamengo. O Flamengo joga contra o Sport em Cristal no Maracanã, que é um time fraco, né? Um time aí pro Flamengo realmente fazer as pazes com o torcedor, pro romântico Paulo Nunes aí voltar a ser adorado pela torcida rubro-negra. Nesse mesmo horário, o Palmeiras também joga em casa e enfrenta o Deportivo Táchira da Venezuela. E esse jogo transmissão exclusiva da Comebol TV. A não ser que você esteja em São Paulo. Se estiver em São Paulo, aí é no SBT também. Na Sul-Americana, mais três jogos de brasileiros. Às 7h15 da noite, o Santos entra em campo contra o Banfield, da Argentina. E em caso de vitória, o time alvinegro carimba a vaga aí para a próxima fase. Outro que entra em campo apenas dependendo de si é o Internacional de Porto Alegre, que recebe aí o 9 de outubro do Paraguai, às 9h30 da noite. E para fechar aí a rodada dos brasileiros na Sul-Americana, o Atlético Goianiense visita a poderosa e forte LDU em um confronto direto valendo a vaga para o mata-mata. Vai ser um jogaço e se o Dragão de Goiás conseguir um empate, já passa para a fase do mata-mata. Lembrando que a Sul-Americana é apenas na Comebol TV. Hoje também é dia de Brasileirão, só que pela Série B, né? A Chapecoense enfrenta a Ponte Preta fora de casa às 9h30 da noite, com transmissão do Sport TV. E agora mudando de esporte, indo para o mundo da bola laranja, hoje pode sair o primeiro finalista da NBA desse ano. Dallas Mavericks e Golden State Warriors duelam pelo quarto jogo da série. E em caso de vitória do Warriors, né, de Stephen Curry, o caixão é fechado em um 4-0 e varrida. E o outro finalista sai amanhã entre Miami Heat e Boston Celtics. A série tá 2-2, então também emoção não vai faltar. Terça-feira, como sempre, né, Pedro? Nunca decepciona.
Nunca decepciona. E você acredita aí nessa vitória, nesse 4-0 do Warriors?
Eu acho que sim, eu acho que é o que vai acontecer. O Warriors não passou nenhuma dificuldade contra o Mavericks nessa série. E é uma naturalidade. O Warriors tem o Stephen Curry, que aí, na minha opinião, é o melhor jogador de basquete do mundo, melhor arremessador. Então vai ser até com facilidade pro Golden State.
Boa, vamos acompanhar. Agora é hora de girar, fazer um panorama aqui dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Pois é, vamos começar do Flamengo, então, que joga hoje, como você falou, querendo fazer as pazes com a torcida na Libertadores também, né? Já se classificou em primeiro lugar ali, já tá bem encaminhado e... Opa! Já se classificou e agora joga com o Sporting Cristal, realmente para cumprir tabela. E no último jogo contra o Goiás, também no Maracanã, o Flamengo venceu, mas saiu vaiado, saiu de campo vaiado, né, Ito?
Pois é, a torcida do Flamengo que não tem gostado das atuações, né? Alguns resultados chegam até vir, mas o Flamengo tem decepcionado, não tá bem no brasileiro, chegou a flertar com a zona de rebaixamento, né? Que é uma realidade, assim, bem distante pro Flamengo em relação a elenco, a valores. Então o Flamengo hoje tem uma missão aí de lutar pela... na Libertadores, né? Quanto melhor for sua campanha, mais vantagem você tem no mata-mata. Então é interessante que o Flamengo hoje faça um show e garanta essa, enfim, a melhor campanha possível para conseguir aí ter vantagem de mando de campo no mata-mata. Isso é muito importante.
É isso aí, isso aí. E aqui tem um dado interessante, né? O Bruno Henrique está próximo aí de se igualar ao Maestro Júnior, né? Com 15 assistências, uma marca bem bacana, né? Na Libertadores, Bruno Henrique podendo se igualar aí a um grande ídolo do Flamengo. Agora indo para o Fluminense, o tricolor das Laranjeiras, que venceu, né, o último jogo no Brasileirão, e vai ter agora um jogo pela Copa Sul-Americana, né? Que tá complicada, né, a situação do Fluminense.
Tá muito difícil a situação do Fluminense. Olha, lembrando que na Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo se classifica para as oitavas de final. E hoje o Fluminense é o terceiro. O primeiro é o Júnior da Colômbia com 10 pontos, o segundo União de Santa Fé com 9 e o terceiro o Fluminense com 8. Ainda há chances, né? Mas qual é o cenário? O Fluminense tem que vencer o Oriente Petroleiro na Bolívia, o que não é uma missão difícil.
Não.
Mas tem que torcer pelo empate de União de Santa Fé contra o Júnior de Barranquilha.
Tem a questão do saldo também, não tem?
Então, tem a questão do saldo. Tem que tirar uma vantagem aí expressiva de 5 gols em relação ao Júnior Barranquilha. Mas o time do Oriente Petroleiro é um time fraco.
É.
Então é uma coisa que dá pra sonhar. Mas
sim,
olha, complicadíssima a situação do Fluminense.
Sim.
Que já não conseguiu passar pra fase de grupos da Libertadores e vem...
Pois é.
Possivelmente amargurar mais essa eliminação na temporada, o que vai ficar complicado pro Diniz. O Diniz que até tem feito um bom trabalho nesse início.
É verdade, o jogo que acontece na quinta-feira às 9h30 da noite, o Fluminense também que tem o próximo confronto no Brasileirão, o clássico contra o Flamengo, no domingo às 6 horas da tarde. Agora, pro Gigante da Colina, Ítalo, qual o destaque?
Olha, o Vasco da Gama joga quinta-feira contra o Brusque, né, tá em quarto colocado, quer subir aí de posição, garantir essa vaga no G4 para no final do ano poder subir, virar SAF, enfim, novos horizontes. Mas o destaque são algumas polêmicas que têm acontecido nos últimos jogos, nos últimos dias, que alguns times que recebem o Vasco como visitante têm vendido o mando de campo para cidades onde o Vasco tem torcida fora do Rio de Janeiro, no Norte, Nordeste, Espírito Santo, e isso tem gerado polêmica, principalmente entre Bahia e Sport, que são times aí que estão na frente do Vasco, lutam diretamente contra o Vasco por essa briga do acesso e reclamam, né, por isso aí caracterizar uma... estar infringindo o regulamento da CBF.
Porque nesses outros estados o Vasco vai ter muito mais torcida.
Vai ter muita mais torcida, vai ser uma inversão de mão de
campo.
O Vasco não vai estar jogando fora de casa, vai ter a vantagem da torcida.
Exatamente.
E isso prejudica muito, não só o time que o Vasco está enfrentando, porque querendo ou não, o time ele opta por isso, né? Ele quer a renda. O Guarani levou o jogo contra o Vasco agora para a Amazônia e a renda foi de 2 milhões e meio.
Caramba.
Então é um dinheiro muito interessante para esses clubes. Mas mesmo assim afeta os outros, né? Como o Bahia e o Sport, que estão brigando contra o Vasco.
Pois
então eles aí estão estão reclamando na CBF para que isso não ocorra mais. Mas o Londrina está tentando levar o jogo contra o Vasco aí da 13ª rodada, já para Cariacica, lá no Espírito Santo. Então, polêmica vamos ter aí nos próximos dias.
Polêmica vamos ter, e o Vasco, se vencer, pode chegar numa colocação boa, né? O vice-colocado só fica atrás do Cruzeiro, porque dependendo de resultado, né? Dependendo do resultado do Sport do Bahia, o Vasco vai 17.
Pois é, e vai lembrar que o Vasco é o único time invicto entre os times da Série A e Série B.
É verdade.
Tem aí bastante empate, se não me engano, 5 empates e 3 vitórias.
Mas ainda não perdeu.
É
isso aí. Pra fechar, o Botafogo, né? O Botafogo que empatou contra o América Mineiro fora de casa. Foi um bom resultado, né? O Erisson tá jogando muito, né? O Erisson tá embalado, tá fazendo gol todo jogo. E conseguiu aí o gol de empate pro Botafogo. O Botafogo que não joga nesse final de semana, vai entrar em campo só no final de semana contra o Curitiba pelo Brasileirão. E já tem aqui informação que o Botafogo já tá fazendo reformas, né, no Nilton Santos pro vestiário, né? O John Textor pondo a mão na massa aí, Tô.
É, o Botafogo vive uma virada de chave, né, nessa temporada, uma com chegada de dinheiro, investimento. É uma coisa que o Vasco almeja. Eu acho que o torcedor do Vasco fica muito empolgado de ver o Botafogo nesse caminho, porque é o que o Vasco tá buscando aí com a 777. E o Botafogo tá numa tranquilidade enorme, tá disputando pelo G4. Ok que ele não tá em nenhuma competição continental, porque veio da Série B, né, não tem como fazer milagre. Mas a expectativa é que nos próximos anos o Botafogo volte sim a figurar aí nas prateleiras de cima do Brasileirão.
Isso aí. Essa é a expectativa. Obrigado, Ídolo, pela participação. Sempre bem-vindo no Giro de Notícias. A gente espera que está sempre ouvindo a sua bela voz.
Muito obrigado, Pedro, do Júlio. Um abraço para vocês, ouvintes. E até semana que vem, quem sabe,
isso
né?
Isso aí. Agora, 11 horas, 30 minutos, 11:30 certinho. É hora de saber o que é notícia nos Três Poderes.
Política, os três poderes no seu rádio.
De acordo com a pesquisa do IPEC, o governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo estão tecnicamente empatados na corrida pelo Palácio Guanabara.
Realizada na quinta-feira e domingo da semana passada, resultados apontam que Castro tem 18% das intenções de voto, enquanto Freixo está com 17%.
Ao se levar em conta a margem de erro, né, de 3 pontos, pode-se dizer que os dois candidatos estão praticamente empatados.
João Dória, ex-governador, decidiu ontem de concorrer à presidência pelo PSDB.
Isso ocorreu após muitas resistências dentro do próprio partido e de outros da chamada Terceira Via.
Atualmente, existem 2 nomes para a nova candidatura tucana à presidência, entre eles Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Tássio Gereissati, do Ceará.
Agora, continuando de política, vamos acionar o repórter Gabriel Ikegami. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, ouvintes. Sérgio Cabral, ex-governador, foi transferido ontem, na noite de segunda-feira, do Batalhão dos Bombeiros de Humaitá para a Unidade Prisional da Corporação. A decisão foi feita pela juíza Ana Paula Abreu, que suspendeu o pedido do comandante de bombeiros, Leandro Monteiro. De acordo com o comandante, a zona que se localiza a unidade prisional é próxima da comunidade do Morro da Mangueira, que poderia dificultar o isolamento de Cabral. A juíza suspendeu o pedido com a justificativa de que a comunidade não é tão próxima assim do presídio. E vale lembrar que Cabral está sendo transferido por conta de denúncias de regalias na prisão em que ele estava. Gabriel Ikegami para o Giro de Notícias.
Valeu, Ikegami. Obrigado pelas informações.
Agora eu vou chamar nossa repórter Ana Lourdes, que vai falar sobre a privatização da Eletrobras.
Na última quarta-feira, 18 de maio, o processo de privatização da empresa estatal Eletrobras passou por mais um avanço. A votação no Tribunal de Contas da União terminou com um resultado positivo para aqueles que defendem a desestatização da empresa. Nessa segunda etapa da análise, foi aprovado o modelo de venda proposto. A primeira etapa, ocorrida em fevereiro deste ano, já havia votado a favor do bônus de outorga, valor que será pago à União após a privatização. Agora, resta pouco para que a ação seja concluída. Diversas foram as tentativas de desestatizar a Eletrobras até que o processo engatasse. A primeira delas foi ainda no governo Temer, que iniciou as discussões no Congresso Nacional. A justificativa que Fernando Coelho Filho, o então ministro de Minas e Energia, utilizou foi a perda de espaço da estatal para a iniciativa privada.
A Eletrobras, ela vem cada vez mais perdendo relevância na segurança energética do Brasil,
disse o ex-ministro em audiência pública conjunta das Comissões de Assuntos Econômicos e Infraestrutura em 2017. E, ainda na mesma ocasião, completou.
Apenas 15%, senador, apenas 15% da expansão da geração no Brasil nos últimos 5 anos foram feitos pela Eletrobras.
Embora o ex-presidente da República tenha tentado dar continuidade ao processo, primeiro com uma medida provisória e posteriormente com o projeto de lei, seus esforços falharam e o projeto pouco foi à frente. Em 2019, o presidente eleito Jair Bolsonaro tentou retomar a discussão sobre os rumos da empresa. Em novembro desse mesmo ano, ele assinou o projeto de lei que visava privatizá-la, porém, não foi aprovado pelos deputados. A ação corrente, eventualmente, teve seu início no ano passado, quando o governo entregou a medida provisória, esperando dar prosseguimento depois de todas as tentativas fracassadas. Essa, no entanto, foi aprovada pela Câmara e seguiu para o Senado, o qual aprovou o texto base da MP e implementou emendas posteriormente aprovadas pelos deputados. Em julho de 2021, Bolsonaro sancionou a lei que autorizava a privatização da Estatal Brasileira de Energia Elétrica. A aprovação do Tribunal de Contas da União era o que restava para que as ações da Eletrobras pudessem ser vendidas ainda este ano. A previsão é que a desestatização seja concluída entre junho e, no máximo, agosto, após certas pendências burocráticas que ainda devem ser resolvidas com a Comissão de Valores Mobiliários e com a Securities and Exchange Commission terem seu encerramento.
Muito obrigada, Ana, pelas informações. Vamos ficar ligados nesse processo.
Pois é, 11 horas, 34 minutos. E essa frente fria, rapaz, será que continua? Abriu um solzinho esses dias, né? Vamos saber como é que fica o tempo no Rio.
Previsão do tempo.
Terça-feira, 24 de maio. Hoje o dia amanheceu ensolarado, mas com algumas nuvens no Rio de Janeiro. As temperaturas terão máxima de 33 graus e mínima de 23. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. Para o resto da semana, a previsão é de sol com nuvens na capital fluminense, com máxima de 32 graus e mínima de 15. Eu acho que já está começando a esquentar, Pedro, mas ainda é para ficar de olho, levar aquele casaco.
É bom sempre levar o casaco, que eu confesso que eu estava adorando esse tempo, esse friozinho com sol, eu acho uma delícia, assim, então já estou sentindo saudade. Agora, quando eu passei ali, eu estava procurando um sol, daqui a pouco já vai começar a ficar insuportável de novo ficar no sol, né? Se bem que daqui a pouco estamos chegando no inverno, né? Então, quem sabe vem mais frente fria por aí, esse tempinho continua mais. Eu acho que eu sou, assim, um caso à parte dos cariocas. A maioria não estava gostando muito, não.
Acho que sim, Pedro. Falando por mim, eu não aguentava mais essa frente fria.
Aí, tá vendo? 11 horas, 35 minutos. Vou acionar novamente nossa repórter Beatriz Assis.
Nesse último domingo, dia 22 de maio, o serviço de alimentação a bordo voltou a ser liberado em voos domésticos após uma determinação da Anvisa. A Azul retomou o serviço logo no domingo. Já a Gol diz que começaria a voltar a oferecer esse atendimento de alimentação nesse dia 22 de maio, mas que só estaria disponível em todos os seus voos no dia 16 de junho. E a Latam voltará a oferecer o serviço somente no dia 1º de junho.
Pois é, tá aí, obrigado pelas informações, Bia. Eu tava com saudade, eu confesso que eu gosto daqueles lanchinhos, da balinha, né, da batatinha, mesmo num voo rápido, tava com saudade já desse serviço de bordo nos voos domésticos. E, cara, aconteceu uma situação ontem impressionante. Vou contar pra você, Julia e ouvintes, um avião, um voo, né, na verdade, que saiu de Portugal, do Porto, fez Porto Galeão. Nesse voo tinha um passageiro, um português, que ele foi para a cabine, né, foi pro banheiro, na verdade, e começou a fumar dentro do banheiro. Chegando lá, uma atendente, né, uma comissária, foi abordar, né, falou que não podia fazer isso, e ele se recusou, começou a discutir com o comissário, foi uma confusão, isso com o avião já em voo cruzeiro. Resumindo, ele foi imobilizaram o passageiro, ele era português, e ele foi o resto do voo até chegar no Galeão imobilizado. Uma confusão completa, né? O comissário apreendeu o passaporte. A gente estava em contato até com um passageiro do avião que estava dentro do avião enquanto ele tinha o Wi-Fi, né? Conseguiu pegar o Wi-Fi e mandou a informação para a gente. Ele até falou assim, cara, eu tô chegando aqui no Brasil, devo pousar 1h50. Não sei, mas o rapaz está aqui imobilizado realmente. Que confusão. O cara fumando dentro do avião aí é inadmissível, né? Mas são os casos que acontecem aí que a gente acha que só acontece em filme, mas aconteceu ontem na segunda-feira nesse voo. Bom, agora são 11 horas e 37 minutos, vamos para o intervalo, né?
Isso aí, vamos para o intervalo, mas não sai daí não, porque ainda tem muita coisa para vir aqui nesse programa. Enquanto isso, vocês ficam com a música Knocking on Heaven's Door, grande sucesso do cantor e compositor estadunidense Bob Dylan, que completa hoje 81 anos.
Thank you. take this badge off of me. I can't use it anymore.
Tá aí, né? Essa música é um grande clássico com várias regravações. E nós já voltamos do nosso intervalo para dar continuidade à nossa programação. E aí, Pedro, o que, que você achou da música?
Eu adoro Bob Dylan. Não sabia que era aniversário dele, né? A Júlia que me contou aqui quando eu cheguei. Sou muito fã. Foi um trechinho curto, né? Deu tempo só de pegar água, matar a saudade do Bob Dylan um pouquinho e já voltar aqui pro Giro de Notícias.
Isso aí, a gente voltou rapidinho, precisamente às 11h39. E vamos falar de economia, só que em 30 segundos.
Economia. As notícias que mexem com o seu bolso.
Citi e XP estão convictos de que a lei das estatais e o estatuto da Petrobras vão continuar blindados e a empresa e com subsídio de combustíveis é coisa do passado.
IPCA 15 tem maior taxa para maio desde 2016.
Mega Fundo Global da Advent pode investir até 5 bilhões de dólares no Brasil.
Receita abre hoje e consulta o primeiro lote de restituição do imposto de renda.
Bancos e fundos deixam mais de 2 trilhões de dólares no Fed.
Indenização do Proagro disparam na seca no sul.
Agora é 11h40. Vamos falar de cultura?
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Dia do café, Giulia Mignone. Dia Nacional do Café. A gente já tomou nosso cafezinho, né, antes do giro.
Claro, o café faz parte aqui da nossa rotina.
A rotina de todo brasileiro, né?
Realmente, é quase que uma instituição cultural aqui do Brasil.
É isso aí.
Para falar um pouquinho disso, vou chamar a nossa repórter Maria Clara Paiva.
E hoje é o Dia Nacional do Café, grão que veio da Etiópia, chegou no Brasil no século XVIII e logo se difundiu por todo o território nacional, ganhando destaque mundial e conquistando paladares. Comemorado no dia 24 de maio, por ser a data que marca a colheita das principais regiões cafeeiras do país, o café está no nosso dia a dia e é o combustível diário de muita gente. E o Brasil, além de ser o maior produtor e exportador do produto, é o segundo maior consumidor do mundo, representando um terço de todo o consumo global. Além dos benefícios econômicos para o país, o café também possui propriedades nutricionais e farmacêuticas que podem ser altamente positivas para os seus consumidores, atuando como antioxidante e ajudando na memória e controle da atenção. Eu tenho certeza que se você não tem essa paixão, você conhece alguém que tenha. Afinal, o café, com sua versatilidade, é uma paixão brasileira que merece essa data especial.
Muito obrigada, Maria Clara. Realmente merece essa data especial.
Merece, com certeza. E olha, eu sou daqueles que toma café sem açúcar. Não sei você.
Eu também. Tomo só café puro, sem açúcar, sem adoçante.
Eu sou do time sem açúcar para sentir os aromas do café. Tá dando até água na boca. Quando acabar o programa aqui, eu vou pegar meu segundo copo. Segundo não, porque já teve em casa de manhã. Chegando aqui na escola de comunicação, já comprei meu cafezinho. Então, vou pro terceiro. Hoje pode, né? Hoje o dia do café pode. Continuando aqui na nossa editoria de cultura, eu vou chamar a Júlia Sirena, que vai falar do Festival de Cannes 2022. Daqui a pouquinho a gente chama a Júlia. Bom, estamos chegando ao fim de mais um programa. 11h42. É o primeiro programa que a gente está fazendo, eu e você apresentando aqui no estúdio, né? Porque do outro...
Acho que sim, Pedro. Nos outros foi o Pedro Rangel que apresentou comigo. Dividiu aqui a bancada presencial. Então, essa é a primeira vez que a nossa dupla está aqui.
Isso aí. Bom, lembra de acessar nosso site www.audioativo.com para ouvir nossos podcasts, está vindo coisa nova aí, enfim, história em música, biblioteca, nossos programas, programa da grade de esportes também. A gente vai voltar com o Esquenta Rock in Rio, tá chegando o Rock in Rio em setembro. Nossa Duda Knack vai estar aqui no Giro de Notícias também, trazendo uma programação especial do Rock in Rio 2022.
Isso aí. Não esquece de ficar acompanhando a gente. Segue a gente também lá no Instagram, @audioativo.eco, que foi onde a gente teve transmissão ao vivo, né?
Isso aí, hoje. O Giro de Notícias começou lá no Instagram, rapaz.
Isso aí. Então fica ligado nas nossas redes sociais e o Giro de Notícias fica por aqui.
Fica por aqui, mas antes tá na agulha de Júlia Sirena, que vai falar do Festival de Cannes. Vamos ouvir. Fala aí, Júlia.
A 75ª edição do Festival de Cannes, um dos maiores eventos cinematográficos do mundo, teve início na última terça-feira, dia 17 de maio de 2022. Após um cancelamento em 2020 e um adiamento em 2021, causados pela pandemia do Covid-19, a edição de 2022 finalmente acontecerá na data usual e sem a obrigatoriedade do uso de máscaras para as mais de 35 mil pessoas aguardadas no evento. Esse ano, 21 filmes estão na disputa pelo prêmio máximo do festival, que será anunciado em 28 de maio, último dia do evento, pelo júri presidido pelo ator francês Vincent Lindon. A competição oficial inclui 5 diretores, um recorde na história do evento, e uma delas pode suceder a Julia Ducournau, que no ano passado se tornou a segunda mulher a vencer a Palma de Ouro com Titan. A edição promete grandes estrelas no tapete vermelho, como Tom Cruise, Kristen Stewart e Tom Hanks, mas também uma dose de atualidade com a guerra na Ucrânia.
A gente fica por aqui, obrigado Julia pelas informações, 11 horas 44 minutos, valeu ouvintes, valeu Julia, até semana que vem.
Valeu, um grande abraço e até semana que vem.
Portal Audioativo, propagação sem barreiras.